E vamos ao Talkwine, experiência que sua empresa pode ter. Talkwine Corporativa, acesse talkwine.com.br. Bom dia aos nossos ouvintes dos Campos Gerais, CBN Ponta Grossa, do Oeste do Estado, CBN Cascavel e da CBN Vale do Iguaçu, os nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado. Bom dia a todos. Bom dia, Copelo.
Bom dia, ouvintes. Bom dia, Gilson. Tudo bem?
Tudo bem. Meu caro Bordeaux, os negociantes de Bordeaux, esse é o nosso tema. Copelo, é contigo. Você está na França, né, meu querido?
Sim, estou em Bordeaux, estou hospedado no Chateau Malescas, estou aqui na Copa do Chateau, tomando um cafezinho. E, bom, antes eu queria dedicar esse programa ao Nelson Freire, que eu era um grande fã, pianista, faleceu essa madrugada. Eu tive uma vez na casa de amigos em comum com ele, e ele gosta muito de Bordeaux, gostava muito de Bordeaux. Ele morava a maior parte do ano em Paris, e disse que de vinho o negócio era Bordeaux. Bom, fica aí dedicado o programa. Bom, sobre os negociantes, é o seguinte: Bordeaux é uma região muito antiga e de origem nobre, nobreza. Então, historicamente, os donos dos chateaux, que eram pessoas muito importantes, duques, condes, eles não queriam se meter com o comércio. O que acabou acontecendo? Hoje em dia, como é que funciona? Não para todos os Bordeaux, são mais de 5 mil chateaux, mas os maiores chateaux de Bordeaux, os mais importantes, são vendidos através de um sistema que parece bolsa de valores. O chateau, através de um corretor, vende a um negociante. São cerca de 30 corretores em Bordeaux e 400 negociantes. Esses corretores e negociantes são pessoas que estão aqui, literalmente, famílias há séculos. Os chateaux têm, literalmente, relação com eles há séculos. É dificílimo você se tornar um negociante em Bordeaux, mas, enfim, o chateau, todo ano, imprimeur, que é isso? Ele faz o vinho ainda na barrica, não está pronto, mas já foi avaliado, degustado. Vai a uma espécie de, não é leilão, mas ele vai ao comércio, a Place de Bordeaux, que é a Praça de Bordeaux, uma espécie de bolsa de valores. Os corretores e os negociantes têm uma alocação do produto. Vejam bem, o produto, os Grand Cru de Bordeaux, os grandes vinhos de Bordeaux, tem muito mais gente querendo comprar do que vinho para vender. Tá? É uma super procura para pouca oferta. Então é uma disputa para comprar esses vinhos. Os negociantes brigam para ter uma alocação, para ter o direito de comprar algumas caixas desses vinhos todo ano. Então, os negociantes vendem, os corretores compram do chateau, que não quer se relacionar com o comércio, são nobres, vendem aos negociantes, e os negociantes vendem a importadores do mundo inteiro. Uhum. Então, os vinhos não são exclusivos, você pode achar o mesmo Chateau Margaux em vários importadores do mundo inteiro, no mesmo país, tá? Agora, eles são cotados quase como bolsa de valores, pode perguntar.
Bacana, Mariano, essa questão de eles produzem, mas não comercializam. Né? E aí você falou que é uma nobreza, de certa forma, né, que mantém uma certa prática lá do período medieval, quando o surgimento do comércio, em que o nobre não queria se identificar com os mercadores. Né?
Aquela ideia. Exatamente, que... exatamente. Ele não quer se misturar, se identificar. Depois é especializado, eles precisam fazer o vinho. Ele não tem que investir em equipe de venda, distribuição, nada disso. Marketing muito menos, eles não precisam de marketing, eles já são muito famosos, já tem muita gente que conhece, quer comprar e não consegue, e quando consegue tem que pagar muito caro. Exato. E então os negociantes, eles têm uma relação antiga e eles brigam pelo direito de comprar mais quantidade. E o que acontece? Se você é um negociante e compra todo ano X caixas, se você um ano qualquer, porque não conseguiu vender, ou porque o ano foi ruim, comprar menos, o ano que vem você não vai conseguir comprar de novo, você vai comprar menos de novo, entendeu? Você tem que manter um nível de compra e revenda para conseguir comprar no que vem de novo. Agora, e você tem que se comprometer com o preço também, tá?
Você sempre fala aqui que vem a tradição, né? Mais do que nunca, até mesmo nessas práticas do Bordeaux, da comercialização dele, né? A gente percebe o quanto que existe uma carga de história e de rituais históricos dentro da produção do vinho.
Muito, e muitas vezes essas relações são no fio do bigode, aperto de mão, no contrato. Sim, e era assim, o seu avô com meu avô, o seu bisavô com meu bisavô, então continuamos. E só para você ter uma ideia, o Chateau Aubryon, que eu visitei anteontem, o gerente, não é o dono, o gerente está lá há 3 gerações. O avô dele era gerente, o pai dele era gerente, e ele agora é o gerente, o diretor do Chateau. Não é nem o dono, ele é o empregado, mas a família se mantém lá. Isso é muito forte aqui na Europa, ainda mais em regiões tradicionais como Bordeaux. Mas no caso da Place Bordeaux, os vinhos, para serem comercializados ali, tem que ser os grandes vinhos de Bordeaux. Há pouquíssimas exceções, vinhos de outros países que se vendem lá, mas são vinhos ícones, famosíssimos, como Alma Viva, foi o primeiro a ser vendido na Praça de Bordeaux, um vinho chileno. Por quê? Porque é um vinho chileno, mas é uma joint venture com o Chateau Mouton aqui de Bordeaux. Então esses vinhos são vendidos e chegam, chegam no mundo inteiro. Assim, a distribuição é fantástica, você acha Bordeaux em todo lugar. Graças a isso, o preço é que as margens são achatadinhas, quem revende ganha pouco, quem compra pesquisa e pode escolher o melhor preço. Tá? Mas é checklizado. Se você comprar um Bordeaux bom desse, un primeur, ele vai valorizar, é um investimento.
E aquela coisa, a tradição vira dentro da Europa e no comércio do vinho, não só no vinho, mas a Europa em si. Quando você fala de tradição, você falou, né, do gerente, de repente, né, do vinhedo, você tem ele há 3 gerações. É fantástico isso, quando você tem a preservação de uma história, na história de um produto e na relação das pessoas. Cupelo, muito legal, obrigado.
Valeu, gente, até amanhã. Amanhã eu vou estar em trânsito e depois também, amanhã eu estou indo para Portugal. Vou estar voando de tarde, passo um dia em Portugal e depois vou para o Brasil. Então, até o fim da semana eu estou por aí.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo pelo Instagram, @MarceloCopelo, lembrando que Copelo é com 2 L's, também pelo site dele você tem acesso aos conteúdos do Marcelo, marcelocopelo.com. E um abraço a todos os nossos ouvintes do Oeste, Centro-Sul do Estado dos Campos Gerais.